passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar da Síndrome Metabólica. Você sabe o que é Síndrome Metabólica? É uma associação de alterações no mecanismo do nosso corpo que causa riscos da pessoa desenvolver doenças cardiovasculares como o infarto, derrames cerebrais e a diabetes do tipo 2. Todas doenças muito graves. A síndrome metabólica é uma doença da civilização moderna, associada à obesidade, causada pela má alimentação e pelo sedentarismo. Vamos entender melhor o que vem a ser a síndrome metabólica e quais os prejuízos que ela causa à saúde com o Dr. José Kfouri, que é pediatra, nutrólogo e coordenador do programa de síndrome metabólica do Serviço Médico do Senado Federal. Bom dia, Dr. Kfouri.
Bom dia, Adriana.
Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por nos atender.
Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho por uma síndrome, né, que é uma doença tão evidenciada hoje em dia pelos problemas que ela pode causar para toda a população.
Doutor, o Senado Federal tem um programa agora voltado para essa síndrome metabólica. Qual o objetivo do programa?
Esta síndrome vem se destacando na atualidade como importante problema de saúde pública, uma vez que se associa um aumento significativo no risco futuro de graves problemas cardiovasculares, tais como o infarto do miocárdio, o derrame cerebral, que é o AVC, e o desenvolvimento da diabetes mellitus tipo 2. Como é uma síndrome baseada em grupos de risco, a principal estratégia para o seu combate é a prevenção. E essa prevenção se baseia principalmente nas alterações que são impostas ao organismo, tais como aumento de peso, hipertensão e distúrbios do colesterol.
Doutor, e quais as principais características desse programa?
A estratégia principal é uma abordagem preventiva, onde se procura evitar os danos impostos a organismos pelo aumento de peso, tanto no sobrepeso como na obesidade, a hipertensão, a resistência à insulina e os distúrbios do colesterol. Portanto, o programa da SAMS tem como objetivo a detecção precoce desses sinais para evitar que a síndrome realmente se instale, onde o tratamento ficaria muito mais difícil, muito mais abrangente e complexo, necessitando de equipes multidisciplinares com cardiologistas, nefrologistas, endocrinologistas, nutricionistas, etc. Essa equipe divulgou o programa com o intuito de que com duas consultas fosse fechado o diagnóstico. Na primeira consulta é analisado a história pregressa do servidor, a antropometria bem minuciosa e solicitados os exames pertinentes à síndrome metabólica. No retorno, analisamos os resultados em conjunto com os dados já coletados e, conforme os resultados, fazemos encaminhamentos para as especialidades pertinentes a cada caso. Tentamos reverter as mudanças de hábitos daqueles que estiverem em uma fase incipiente das alterações e procuramos o atendimento mais especializado daqueles que estiverem em uma fase mais tardia e mais grave de toda a síndrome metabólica.
Vamos explicar melhor para os nossos ouvintes, então, o que é a síndrome metabólica, como se constata a síndrome e que exames mais específicos vocês usam para detectar a doença.
A síndrome metabólica, ela é um conjunto de doenças e que é baseada num grupo de risco futuro. Toda entidade clínica tem uma história. A síndrome metabólica também tem. Antigamente, esse nome foi conferido a esse grupo de patologias, principalmente nas pessoas já com idade da viragem metabólica. O homem na andropausa e a mulher na menopausa. Quando se observavam mudanças no corpo da pessoa, a mulher e o homem começavam a engordar um pouco mais, a ter uma gordura abdominal mais pronunciada, ou o colesterol começava a subir, a pressão começava a mostrar sinais de destempero, começava a subir um pouquinho, e isso era chamado de síndrome metabólica. Com o passar do tempo, com a globalização, com a mudança de hábitos de toda a população, a obesidade se tornou uma pandemia. Hoje em dia, os índices estatísticos da obesidade são assustadores. São milhões de pessoas com sobrepeso e milhões de pessoas obesas no mundo todo. E com isso, houve uma diferenciação, principalmente no metabolismo da glicose, onde a resistência da insulina se tornou muito mais evidenciada. em conjunto com a obesidade. Então, a síndrome metabólica hoje passou a não ter mais idade. Ela pode ocorrer na criança, ela pode ocorrer no jovem, no adulto e no velho. E por isso, este caráter de urgência se tomar alguma providência no sentido de prevenção da síndrome metabólica.
Na menopausa, na andropausa masculina, é normal que haja uma síndrome metabólica. Ela é igual a essa síndrome metabólica que ocorre quando a gente está acima do peso?
Ela é parecida. Ela não é igual porque ela ocorre de uma forma mais natural. Mas as providências, né, elas têm que ser tomadas da mesma maneira. A pessoa tem que se cuidar, a pessoa tem que diminuir o seu índice de massa corporal, tem que fazer uma dieta com baixo nível de gordura, tem que melhorar a sua ingesta de sal, que tem que ser o mínimo possível, e principalmente fazer exercício físico com frequência, de rotina, com constância.
Doutora, a obesidade, ela antecipa, então, essa síndrome metabólica natural do organismo? Pode-se dizer assim?
É, a obesidade é o carro-chefe na gênese da síndrome metabólica. A obesidade, principalmente a obesidade abdominal, ela está diretamente ligada à resistência à insulina. Por quê? Porque como nós hoje em dia sabemos, o tecido adiposo, que é o tecido gorduroso, ele também é uma fonte secretora de citocinas e de hormônios que tem vários papéis a desempenhar. E a obesidade abdominal, principalmente, faz com que exista uma toxicidade aumentada com efeitos adversos perante o fígado. Essa toxicidade chama-se lipotoxicidade. E isso, as citocinas e os hormônios atingem o fígado em alta concentração e vai fazer com que a resistência à insulina seja aumentada. Isso é uma reação em cadeia, é lenta, é progressiva. A única coisa da síndrome metabólica que é notada é a obesidade. A hipertensão pode ser silenciosa, a resistência à insulina normalmente é silenciosa até adquirir os níveis mais perigosos e, principalmente, que é responsável pela aterosclerose, os níveis de colesterol também não são sentidos pelo paciente.
Doutor, então toda pessoa acima do peso, ele vai entrar em síndrome metabólica?
Não. A síndrome metabólica é uma nomenclatura que mostra sinais de que alguma coisa está acontecendo, de que alguma coisa pode estar fazendo com que você tenha um maior risco para problemas mais sérios no futuro. O fato da pessoa ter um aumento de peso, de ter um sobrepeso ou de até mesmo ser obeso, é multifatorial. Existem outros fatores, como genéticos, como a própria alimentação, como outras coisas que estão inseridas na gênese da obesidade. Agora, a obesidade, ela caminha junto com a síndrome metabólica, que, como eu expliquei na pergunta anterior, ela pode levar à obesidade abdominal e, com isso, acarretar uma resistência à insulina mais acentuada do que o habitual.
Há outras causas, como, por exemplo, o sedentarismo, mesmo em pessoas magras, essa pessoa pode desenvolver a síndrome metabólica?
A síndrome metabólica também não é só a obesidade. O diagnóstico da síndrome metabólica é feito de uma maneira bem estabelecida. Além de uma história clínica bem feita, onde se avalia o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, a pressão arterial, o estudo antropométrico com peso, altura e IMC, circunferência abdominal, existem alguns exames de rotina que se pede para avaliação da síndrome metabólica, que seria a glicemia de jejum e o lipidograma completo, com colesterol e suas frações, o triglicerídeo. E com esses resultados da circunferência abdominal, do IMC, a Organização Mundial de Saúde leva em consideração a circunferência abdominal quando é acima de 90 para o homem e acima de 80 para a mulher. O HDL, que é o colesterol bom, que ele é necessário para manter uma artéria sadia, ele tem que estar acima de 40 na mulher e acima de 35 no homem. A pressão arterial, elas têm que estar sempre abaixo de 14 por 9 centímetros de mercúrio, tanto no homem quanto na mulher. Os triglicerídeos têm que estar sempre abaixo de 150 e a glicemia de jejum ela é aceita até 99. 100 ou acima de 100 já é alterada. Pela Organização Mundial de Saúde, se a pessoa tiver 3 desses fatores, ela já tem o diagnóstico firmado de síndrome metabólica. Portanto, nem sempre a pessoa é obesa para se firmar o diagnóstico de síndrome metabólica. A pessoa magra, ela pode ter outras predisposições. Ela pode ter uma predisposição hereditária, ela pode ter os hábitos de vida completamente fora do padrão que a gente deseja, de uma alimentação balanceada, saudável, e principalmente as pessoas não ter um hábito de se exercitar com constância. Não adianta ser exercício de fim de semana, tem que ser um exercício com constância.
E quando que essa pessoa passa a entrar no grupo de risco, doutor?
Os riscos que a síndrome metabólica traz para a pessoa variam de acordo com a fase onde a gente diagnostica a doença. Quanto mais precoce, muito mais facilmente a gente poderia diminuir as estatísticas de um risco futuro.
E quais seriam esses riscos e quais as implicações da síndrome metabólica, doutor?
Quando a síndrome metabólica é instalada, tanto a hipertensão, quanto a diabetes mellitus, quanto a hipercolesterolemia, que seria o aumento do colesterol, são silenciosos. Então, sempre que a gente faz uma avaliação da síndrome metabólica e ela não é tão alterada, o que é tão alterada? Pressões, uma hipertensão leve, uns colesteróis ainda em níveis alterados, porém baixos, a diabetes ainda não se instalou como doença, diabetes mellitus tipo 2, e sim está no estado de pré-diabetes, a gente ainda faz tentativa modificando os hábitos de vida da pessoa, para se tentar reverter em um primeiro passo. Às vezes isso dá certo e às vezes não. E a doença sempre progride se não tomar a providência. Se por um acaso as pessoas não fazem o tratamento dietético, não fazem exercício físico, a doença progride e se instalar uma hipertensão de moderada a grave, uma diabetes mellitus propriamente dita, uma hipercolesterolemia acentuada, os riscos vão se individualizar com cada paciente. Quanto mais grave forem as alterações, maior risco vai ter de se fazer no futuro, às vezes até próximo, um derrame, uma diabetes grave com alterações cardiocirculatórias ou um derrame que seria o AVC, que é a principal complicação grave da hipertensão arterial, a diabetes mellitus tipo 2 com alterações cardiocirculatórias, que também é uma doença grave. Essas doenças, elas podem estar numa fase incipiente, numa fase mediana ou numa fase tardia. Quanto mais tardia, maior a gravidade. Quando elas estão numa fase incipiente, nós, este é o nosso principal objetivo em nosso programa, tentamos modificar os hábitos de vida dessa pessoa, fazendo uma dieta hipograxa, hipocalórica, uma dieta hipoglicêmica e hipossódica, fazendo com que essa pessoa tenha também um hábito de se exercitar todos os dias, ou pelo menos a maior parte de vezes que ele puder. E isto, nesta fase inicial, pode ou não reverter o problema. Depois de 3 meses de tentativa de mudança no estilo de vida, melhorando a alimentação, fazendo exercícios constantemente, nós repetimos os exames e verificamos se houve melhora, se houve modificação nos hábitos de se fazer ou não a prática desportiva e uma nova avaliação é feita. Se por acaso não houve melhora, a pessoa se mantém sedentária, nós vamos intervir de uma outra maneira. Vamos encaminhá-la ao cardiologista para se tratar da hipertensão arterial e da hipercolesterolemia, ao endocrinologista para tratar da obesidade e da pré-diabetes ou mesmo da diabetes, e continuar o tratamento com a equipe de nutrição para se fazer uma dieta cada vez melhor.
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Hoje estamos conversando com o Dr. José Kfouri sobre síndrome metabólica.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.